Twitter, por exemplo.
Ouça o Mundo Corporativo no YouTube, no Spotify ou no podcast mais próximo do seu celular.
Oferecimento Conta Negócio do Mercado Pago. Seu negócio tem tudo para ganhar.
Informações sobre a movimentação nas rodoviárias neste feriado, Guilherme Gimenez.
Isso mesmo, Cássia. Mais de 534 mil passageiros devem circular pelos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A Socicam, concessionária responsável pelos três terminais, acredita em fluxo intenso de embarques e desembarques durante todo o período entre os dias 3 e 8 de junho. 109 mil embarques estão previstos pelo menos até hoje, quinta-feira. A previsão indicava que ontem, quarta, seria o dia mais movimentado, com mais de 60 mil embarques em cerca de 1.900 carros saindo dos três terminais rodoviários. Os destinos mais procurados são interior e litoral de São Paulo, cidades do sul de Minas, Curitiba, Belo Horizonte, Angra dos Reis e Rio de Janeiro. Mais de 1.000 ônibus extras foram programados para atender o período e com possibilidade de frota adicional conforme a necessidade. Cássia.
Muito obrigada, Guilherme. Qual é a programação para esse feriado? Vai pegar a estrada? Já pegou a estrada? Já está viajando aqui por São Paulo? Saiu do estado? Conversa com a gente no WhatsApp, manda sua mensagem para cá, 999-119981.
Jornal da CBN.
Nós temos agora informação chegando de Minas Gerais. Ilavate Oliveira nos traz as informações sobre um acidente na Fernão Dias. Ilavate, a sua informação, por favor.
Cássia, rodovia Fernão Dias, que tem agora 12 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, na altura de Itatiaiuçu, na região metropolitana de Belo Horizonte, em uma área de serra. A interdição é por causa de um acidente entre duas carretas e um carro. Não há informações ainda sobre a dinâmica desse acidente, mas as carretas tombaram na pista. Um dos motoristas de uma das carretas que transportava bobinas de aço morreu. A outra carreta estava carregada com pedaços de madeira e a carga está completamente espalhada no asfalto. Duas pessoas ficaram feridas, entre elas o motorista do carro. Esse acidente, Cássia, que foi registrado por volta de 5:30 da manhã, segundo a concessionária responsável pela rodovia. Não há previsão de liberação da pista. Mais cedo, o trânsito no sentido São Paulo estava completamente fechado. Mas na última meia hora, Cássia, houve a liberação de uma faixa onde passam carros de passeio de forma bem lenta neste momento. Na mesma rodovia, inclusive, mas na altura de Três Corações, no sul de Minas, a pista também no sentido São Paulo está com interdição total neste momento para destombamento de outro veículo pesado. A gente vai continuar acompanhando a situação na Fernão Dias ao longo da nossa programação. Outras informações, Cássia.
Muito obrigada, Lilavate Oliveira. Agora são 8:25.
Linha Aberta.
O Ministério Público e o Tribunal de Contas foram acionados para investigar um contrato de 5 milhões de reais entre o governo do Distrito Federal e uma empresa ligada à produtora do filme Dark Horse. O longa conta parte da trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O deputado distrital Chico Vigilante pediu que o Ministério Público do DF e o Tribunal de Contas investiguem um contrato do Instituto Conhecer Brasil, comandado por Karina Gomes, apontada como produtora do filme Dark Horse com o governo do Distrito Federal. Os termos foram assinados ainda em 2023, durante a gestão de Ibanez Rocha, no valor inicial de 4 milhões de reais. Depois, houve um aditivo de mais de 1 milhão no contrato, totalizando 5 milhões de reais. R$ 100. Os termos foram firmados para a implementação de laboratórios de inovação em escolas públicas do DF. A ONG de Karina Gomes, apontada como produtora do filme sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo na última segunda-feira, por suspeita de desvio de recursos de um contrato fechado com a Prefeitura Paulista. No caso de São Paulo, o acordo era para a implementação de Wi-Fi gratuito em regiões carentes. O deputado distrital Chico Vigilante defende que o contrato daqui também seja investigado. Segundo Chico Vigilante, o termo foi assinado com a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, fundação criada para financiar pesquisas e não pode ser usada para o fornecimento de equipamentos e montagem de laboratórios em salas de aula. O parlamentar cobra uma prestação de contas sobre os serviços que foram efetivamente prestados pela ONG.
Não tem nada de pesquisa, fugiu completamente a finalidade da FAP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa. Tanto negócio mal feito, Ministério Público do Distrito Federal coloca inclusive o GAECO nessas investigações. O GAECO é um grupo especializado do Ministério Público, porque tem cheiro de maracutaia, é desvio de recurso público que tem que ser apurado. O Tribunal de Contas também tem que fazer essa apuração.
Dados do próprio site da FAAP-DF mostram que até dezembro de 2024, o Instituto Conhecer Brasil já havia recebido R$ 4 milhões, enquanto a prestação de contas do projeto ainda estava em execução. A reportagem CBN procurou o Instituto, mas não obteve resposta. Já a Secretaria de Educação diz que houve um processo seletivo para a escolha da entidade que iria tocar o projeto. A pasta disse que a implementação do programa em 16 unidades escolares teve início em 2024 e que houve parecer jurídico favorável ao aditivo do contrato e que a parceria terminou em 23 de dezembro de 2025, após a conclusão das atividades previstas no âmbito do Programa de Educação Criativa e Transformação Digital. De Brasília, Felipe Igreja.
Agora são 8:28. Quero trazer aqui o registro de que a autora e cineasta franco-iraniana Marjane Satrapi, conhecida mundialmente pela HQ e pela adaptação cinematográfica dessa HQ ao cinema, Persepolis, ela morreu aos 56 anos. A informação foi confirmada por familiares à AFP nesta quinta-feira. E aí o portal G1 está reproduzindo aqui a notícia. A família divulgou o seguinte comunicado: Marjane Satrapi morreu de desgosto pouco mais de um ano após a morte de Matias Ripa, seu marido e amor de sua vida. Esse foi o comunicado divulgado por seus parentes para a TV Euronews. Ele era produtor e ator e tinha morrido em 8 de abril de 2025. Ele e Marjane se conheceram em Paris. Ela nasceu no Irã em 22 de novembro de 1969 e ficou conhecida, entre outros motivos, pelas críticas ao regime teocrático de seu país. Marjane Satrapi chegou à França em 1994. Ela conseguiu a nacionalidade francesa 12 anos depois, segundo o jornal Le Monde. O jornal também relembra a trajetória de Satrapi no cinema, incluindo a direção que ela fez da adaptação da sua própria HQ, que foi co-dirigida por Vicente Parronaud. Essa animação conquistou o prêmio do júri do Festival de Cannes e chegou a ser indicada ao Oscar de melhor longa de animação no ano de 2008. Então, o registro de Marjane Satrapi, muito conhecida especialmente por essa HQ, que depois virou uma animação, Persepolis. A gente está ouvindo, inclusive, um trechinho aqui desta animação que foi indicada ao Oscar em 2008.
Iron Maiden?
E você que não teve a oportunidade, dá para procurar tanto o filme quanto o livro, uma HQ que marcou toda uma geração. Agora são 8:30.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 4 de junho de 2026. Crianças vítimas de estupro deram à luz 188 mil bebês no Brasil entre 2015 e 2024, de acordo com informações do Ministério da Saúde. A cada 1000 nascimentos no período, 7 bebês, em média, foram gerados por meninas menores de 14 anos. Apenas em 2024, ano mais recente com dados consolidados, nasceram 12 mil bebês de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e 3 de garotas menores de 10 anos. Essa semana, o Senado aprovou em votação relâmpago um projeto que dificulta o aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de estupro. A votação simbólica ocorreu com o plenário esvaziado e durou apenas 1 minuto e 40 segundos. O decreto legislativo segue direto para promulgação pelo Congresso Nacional e entra em vigor sem a necessidade de sanção do presidente Lula. O texto já havia sido aprovado na Câmara e passou de forma acelerada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado na terça-feira. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou como será a distribuição de 4 bilhões e 900 milhões de reais reservados no orçamento 2026 para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido popularmente como Fundo Eleitoral. Os recursos são distribuídos com base no número de deputados federais e senadores eleitos pelos partidos na eleição mais recente. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro foi a sigla que ficou com a maior fatia, 881 milhões de reais. Em seguida, aparecem o PT, do presidente Lula, com 615 milhões e União Brasil, com 526 milhões. Os três partidos juntos concentram cerca de 40% do fundo eleitoral, que foi criado em 2017 como alternativa ao fim do financiamento de campanhas por empresas privadas. O motorista que trafega pela rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, enfrenta 12 quilômetros de congestionamento nas proximidades da região metropolitana de Belo Horizonte. O problema é causado por um acidente entre duas carretas e um carro. Um dos motoristas morreu e outras duas pessoas ficaram feridas. Horário de Brasília, 8h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Flui bem pelos principais corredores do centro expandido da cidade de São Paulo nesta quinta-feira de feriado. E lembrando, ouvinte ligado na CBN, rodízio de veículos suspenso hoje. Carros com placa final 7 e 8 podem circular normalmente no centro expandido até às 10 horas da manhã e depois das 5 da tarde até às 8 da noite. No viaduto Grande São Paulo ainda tem lentidão para quem vai em direção ao centro, na saída da Doutor Francisco Mesquita e da Anhaia Melo, reflexo de um acidente que aconteceu mais cedo. Vale como opção por ali a Capitão Pacheco e Chaves.
Oito e trinta e quatro.
Jornal da CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta do PicPay Bank com Renata Flores.
Olá, tudo bem? Olha, uma pesquisa da ESPM mostrou que cerca de 21% dos brasileiros pretendem assistir aos jogos do Mundial de Futebol fora de casa. Então, essa é uma ótima oportunidade para você que tem um bar ou um restaurante, por exemplo, faturar um extra nesse mês de junho. Então, vamos nos organizar? Primeira dica, que tal investir na experiência que os seus clientes vão ter assistindo aos jogos no seu estabelecimento? Uma decoração temática, com bandeirinhas, com cartazes, ajuda sim a chamar a atenção de quem passa na frente do seu espaço e cria ali um clima mais festivo. E se você puder usar parte dessa decoração para divulgar as promoções especiais durante o campeonato, aí melhor ainda, né? Além disso, não esquecer de conferir se as TVs, os telões e o sistema de som do seu estabelecimento estão funcionando, porque ninguém merece perder ali aquela hora do gol decisivo, né? Mais uma dica, verifica a necessidade de contratar funcionários temporários para esse mês de maior movimento e, por fim, confira se o seu estoque vai ser suficiente para a demanda de clientes que você espera receber. São muitas coisas para fazer, a gente sabe, e nem sempre a gente tem o dinheiro suficiente para resolver tudo isso de uma vez. Se esse for o seu caso, a antecipação de recebíveis do PicPay Empresas pode te ajudar. Ela é uma solução de gestão de caixa que te permite antecipar o recebimento das vendas das suas maquininhas de cartão, sejam elas do PicPay ou de outras instituições. O dinheiro vai cair na sua conta do PicPay Empresas no mesmo dia e a operação é isenta de IOF. Ou seja, é a previsibilidade que você precisa para se organizar e lucrar durante o Mundial. Essa foi minha dica de hoje, mas amanhã tem mais. Não é da sua conta. Até lá.
8h37. Temos agora informação chegando direto de Paris, da Rádio França Internacional. Estamos com a Lúcia Miesel. Lúcia, vamos começar falando sobre o cessar-fogo entre Israel e Líbano, recém-firmado e já está bem fragilizado, hein? Bom dia.
Bom dia, Cássia. É isso mesmo. Nessa manhã, a imprensa libanesa relata disparos israelenses no sul do país. Na última noite, um soldado de paz da ONU foi morto e outros dois ficaram feridos. Um bombardeio atingiu a base da Força Interina das Nações Unidas no Líbano, em Iblausak, e matou esse soldado sérvio, informou Belgrado. Além disso, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, classificou o cessar-fogo, que foi intermediado por Washington na quarta-feira, como tendo sido um grave erro. Ele criticou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por ceder à pressão americana. Ben-Gvir, que é uma liderança da extrema-direita israelense, argumentou que o compromisso não pode ser implementado e que o governo libanês não é confiável. Na quarta-feira, Israel e Líbano concordaram em implementar um cessar-fogo condicionado ao fim completo dos disparos do Hezbollah, o movimento libanês apoiado pelo Irã, e também a retirada de todos os membros do grupo islâmico do sul do Rio Litani. Cássia.
Lúcia, em relação a todo esse conflito no Oriente Médio, enquanto a gente tem esse cessar-fogo muito frágil entre Israel e Líbano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua sendo pressionado a encerrar a guerra contra o Irã, né?
Sim, e Donald Trump disse esperar aí avanços nas negociações com Teerã até este fim de semana, embora ele próprio tenha falado isso de uma forma um tanto cética, né? Então a gente tem uma certa incerteza aí até o fim de semana, que é o que espera Donald Trump. Ele que está pressionado por uma decisão dos deputados americanos que aprovaram uma resolução exigindo a retirada das tropas americanas posicionadas no Oriente Médio contra o Irã. Esse texto tem um valor simbólico devido ao poder de veto do presidente, mas a sua mera aprovação com 4 votos de parlamentares republicanos confirma o descontentamento que esse conflito gera nos Estados Unidos. A guerra elevou, né, os preços da energia no país, assim como no resto do mundo. Donald Trump declarou que gostaria de poder se encontrar com o líder supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Nessa manhã, Khamenei afirmou que os Estados Unidos e Israel sofreram uma derrota esmagadora na guerra, em uma mensagem lida publicamente durante uma comemoração em Teerã. Ele assumiu o posto em março e desde então não fez nenhuma aparição pública. Lembrando, né, Cássia, que Teerã tem condicionado um acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos ao fim dos ataques ao Líbano, que é aliado do Irã. Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Lúcia Miesel, da Rádio França Internacional, falando conosco ao vivo de Paris. De volta ao Brasil, temos notícias chegando com a nossa reportagem em São Paulo, a respeito de uma decisão da Justiça sobre um pedido de liberdade feito por um chefe do PCC. O Guilherme Gimenez está acompanhando essa história. Diga, Guilherme.
Isso mesmo, Cássia. A Justiça de São Paulo negou o pedido de liberdade apresentado pela defesa de Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, apontado como chefe da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. A decisão mantém a prisão preventiva decretada contra ele na Operação Vernix, investigação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro da facção. No habeas corpus, Bruno Ferrulho Rita, advogado de Marcola, sustentou que a prisão preventiva seria desnecessária, porque Marcola já cumpre pena na Penitenciária Federal de Brasília em regime de segurança máxima. Para a relatora, os elementos reunidos na investigação indicam, ao menos em análise preliminar, a persistência de atuação criminosa, mesmo durante o período em que o investigado esteve encarcerado em Unidade Federal de Segurança Máxima. A Operação Vernix, iniciada em 2019, investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a organização utilizaria uma transportadora de carga sediada em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, para movimentar recursos e dificultar o rastreamento dos valores. Além de Marcola e familiares, a operação também teve como alvo a influenciadora Deolane Bezerra. Conforme a investigação, duas contas bancárias utilizadas no esquema estariam registradas em nome dela. Na semana passada, a defesa de Marcola afirmou que ele não conhece Deolane e negou qualquer participação nos fatos investigados. Deolane foi presa na sua casa em Barueri, na Grande São Paulo, no dia 21 de maio deste ano. Em nota, a defesa da advogada ressaltou a inocência de Deolane e afirmou que os fatos serão devidamente esclarecidos. Cássia.
Muito obrigada, Guilherme Gimenez. Agora são 8 horas e 42 minutos. A polícia prendeu uma mulher de 37 anos que se passou por adolescente e viveu por 14 meses como filha adotiva de uma família em Joinville, Santa Catarina. Ela usava chupeta e mamadeira para enganar as vítimas.
Uma mulher foi presa depois de enganar uma família em Joinville, no norte de Santa Catarina, após fingir ser uma adolescente de 12 anos. Prestes a completar 38 anos de idade, ela usava chupeta e mamadeira para enganar a família durante os 14 meses que viveu se passando pela adolescente. A investigação apurou que a menina encontrou a família por meio de uma igreja do distrito de Piraberaba. Ela chegou ao local pedindo ajuda e contou que fugiu de casa porque era obrigada a se prostituir e tomar hormônios, o que, segundo ela, daria um visual maduro à aparência. A família acolheu essa mulher, que usava o nome falso de Gabriele, e acabou se envolvendo emocionalmente. O pai e a mãe chegaram a organizar uma festa de aniversário e arcaram com um tratamento para obesidade. O delegado responsável pelo caso, Rodrigo Bueno Guzzo, trouxe mais detalhes da investigação.
Semana passada nós fomos procurados por um parente, né, dessa, entre aspas, família adotiva, da qual teria sido alertado por um outro parente de que, na verdade, essa adolescente que estava convivendo no seio familiar se tratava de um adulto e de uma farsante. Com base nisso, nós procedemos um trabalho de investigação aqui com o apoio de outras polícias de outros estados da federação e conseguimos descobrir que, na verdade, se trata de uma estelionatária com várias passagens criminais, inclusive chegou a ser presa pelo mesmo crime, pelo mesmo modus operandi em outros estados.
A suspeita foi encaminhada ao presídio regional de Joinville, onde permanecerá à disposição da justiça. Ela deve responder pelos crimes de estelionato e falsa identidade. Da CBN Joinville, repórter João Gabriel.
E ainda a respeito do caso dessa mulher que se passou por criança lá em Santa Catarina, ela já havia sido detida no Rio de Janeiro depois de aplicar um golpe semelhante. Em 2023, Amanda foi presa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, depois de convencer moradoras da cidade de que era uma menina de 12 anos que fugia de uma rede de exploração sexual supostamente liderada pelo próprio pai. Segundo documentos da Polícia Civil e da Justiça do Rio de Janeiro, Amanda se apresentava como Maria Eduarda da Silva Ferreira, dizia ter 12 anos e afirmava ter escapado de um esquema de prostituição no Nordeste. De acordo com o depoimento prestado pela comerciante Renata Magalhães Trux, uma das mulheres que a acolheram, primeiro contato ocorreu por meio de uma conhecida, identificada como Viviane, que relatou o caso de uma jovem pedindo ajuda. Então não é a primeira vez que ela aplica esse tipo de golpe, sempre dizendo que tinha muito menos idade do que tinha na realidade e que era de alguma forma vítima de exploração sexual. Então antes desse golpe que ela deu lá em Santa Catarina, já tinha passado pelo Rio de Janeiro. Agora são 8h45.
Obrigado por ligar. Sua chamada é muito importante para nós. O tempo estimado de espera é de 42
minutos. 42
minutos?
Reduza o tempo de atendimento do seu call center com agentes de inteligência artificial da Eleven Labs. Disponíveis 24 horas, sem espera e sem música de elevador. Acesse elevenlabs.io e conheça mais.
2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira.
Brasil!
Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil.
Oi, o podcast Panorama CBN já tá no ar. E eu, Pedro Borenberger, te conto em menos de meia hora as principais notícias desta quinta-feira. Entre os destaques de hoje, o Tribunal do Júri condenou Jairinho pela morte de Henri Borel, mas concedeu perdão judicial à mãe do menino, Monique Medeiros. A diplomacia brasileira tenta reverter o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. E ainda, o Pix entrando no centro do debate político e se tornando tema da corrida à presidência da República. Você pode nos ouvir nas principais plataformas de streaming. Vem, eu te espero.
8h48. Nós temos agora informação com a nossa reportagem aqui em São Paulo. Estamos com o Pedro Fagundes, que vai acompanhar um grande evento religioso que é realizado hoje em São Paulo, a Marcha para Jesus. Começa às 10 da manhã, é isso, Pedro?
Isso mesmo, Cássia. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia também para os nossos ouvintes. Olha, mais de 2 milhões de pessoas são esperadas aqui na Marcha para Jesus, nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi em São Paulo. O evento chega à 34ª edição e deve reunir fiéis em um trajeto de 3,5 km. A caminhada sai da região da Estação da Luz, no centro de São Paulo, e segue até a Praça Heróis da FEB, perto do Campo de Marte, na zona norte da cidade. Mais de 26 mil caravanas se inscreveram para a participação. O percurso terá 8 trios elétricos. O primeiro deles sai já às 9h30, daqui a menos de uma hora, com crianças, pessoas com deficiência e também participantes com mobilidade reduzida. A abertura oficial está prevista, como você bem adiantou, às 10 horas da manhã, coração do apóstolo Estevão Hernandes. Depois da caminhada, o público ainda vai poder acompanhar shows de artistas e bandas do gospel nacional na Praça dos Heróis da FEB. Entre eles, artistas como Aline Barros, Gabriela Rocha, Thales Roberto e Renascer Price. A marcha também deve marcar o reencontro do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Os dois não vinham se falando desde o dia 15 de maio, quando participaram do lançamento da pré-campanha de Guilherme Derrite ao Senado, lá em Campinas. O afastamento começou depois da divulgação da visita de Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso em investigação da Polícia Federal. Na semana passada, Tarcísio afirmou que Flávio tinha questões a se explicar por conta deste caso. A relação também ficou mais tensionada pela operação da Polícia Civil de São Paulo contra o Instituto Conhecer Brasil, que teria superfaturado o contrato da Prefeitura de São Paulo para instalação de pontos de Wi-Fi gratuito aqui na capital. A ONG, ela é ligada a Karina Ferreira da Gama, que é dona da produtora responsável pelo filme Dark Horse, que deve falar sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai justamente do Flávio Bolsonaro, claro, desculpa. Flávio ainda afirmou que a investigação não tem relação com o filme e disse esperar que a Polícia Civil não seja usada para fins eleitorais. Cássia.
Muito obrigada, Pedro Fagundes.
Quem viaja pelas linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda percebeu nos últimos 4 anos a melhoria na acessibilidade e mobilidade nas duas operações. A informação é do Instituto Atlas Intel, que apontou uma evolução de 77% neste indicador, na opinião dos clientes entrevistados na última pesquisa contratual. O resultado é reflexo do investimento de R$ 542 milhões de reais feito pela Via Mobilidade em iniciativas de modernização, que incluíram a implantação de 15 escadas rolantes, 15 elevadores, 9 passarelas e 13 quilômetros de piso tátil. Foram realizadas também a reforma e a inclusão de infraestrutura cicloviária de apoio, com paraciclos e canaletas para transporte de bicicletas nas escadas e a implantação de banheiros acessíveis. Os avanços refletem um trabalho contínuo de melhoria da experiência dos mais de 800 mil clientes que passam a cada dia pelas linhas 8 e 9. Via Mobilidade, movendo São Paulo para frente.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Temos por enquanto 15 graus de temperatura em São Paulo. Mais cedo nós conversamos com a Fabiana Weikamp, que nos falou como fica o tempo hoje e também nos próximos dias.
Bom, Cássia, por aqui nós ainda temos, né, influência de ar frio, né, também de umidade vinda através do mar, né, porque tem uma massa de ar polar que está no oceano próximo aqui da costa do sul e do sudeste do Brasil. Então, os ventos trazem esse ar frio e úmido para algumas áreas do leste paulista. Então, nós estamos com o céu nublado agora cedo, né, em grande parte aqui da capital e da região metropolitana. E ao longo do dia, essa nebulosidade será variável. Então, vai intercalar entre os períodos de céu encoberto com também alguns períodos em que o sol aparece entre as nuvens. A temperatura vai subindo bem gradativamente, né, vai ficar mais amena durante a tarde e a máxima prevista é de 22 graus. E só há uma pequena chance de ter algum chuvisco, alguma chuva leve de forma pontual e passageira aqui na Grande São Paulo hoje, Cássia.
No interior e no litoral, a gente também tem essas temperaturas mais amenas?
Olha, a maior parte do interior paulista terá predomínio de sol ao longo do dia de hoje e também no restante do feriadão. E aí a amplitude térmica em algumas áreas está bem grande, né? Principalmente em áreas entre o oeste e o norte do estado. Para você ter uma ideia, na cidade de Pradópolis, que fica perto ali de Ribeirão Preto, a temperatura mínima hoje ficou em torno dos 13 graus, mas durante a tarde a temperatura vai alcançar os 28 graus. E aí os índices de umidade também ficam baixos, né, nessas áreas entre o norte, o noroeste do estado. Já nas localidades aqui do leste, mais próximas, né, aqui do leste paulista, tem temperaturas mais baixas ao longo do dia. Também tem áreas que começaram o dia com céu bem nublado, especialmente localidades do Vale do Paraíba, do Vale do Ribeira. E aí, aos poucos, é que essa nebulosidade vai diminuir e o sol vai aparecer ao longo do dia entre nebulosidade variável. E no litoral paulista é onde há maior condição de chuva hoje. Tem áreas até que estão com tempo aberto agora, como, por exemplo, na região da Baixada Santista, mas tem outras áreas onde está até chovendo, principalmente no litoral norte. Então, o tempo fica instável no litoral paulista ao longo do dia, com condições para chuva de fraca até no máximo moderada intensidade, mas que intercala também com alguns momentos em que o sol aparece. Cássia.
Fabiana, voltando a falar agora dos próximos dias, tinha muita expectativa aqui dos nossos ouvintes em relação a isso. A gente vai ter alguma elevação na temperatura?
Vamos ter sim, Cássia, na temperatura das tardes, tá? Aos poucos, essa massa de ar polar vai enfraquecendo. Então, teremos uma tendência maior aí da elevação das temperaturas no decorrer do dia. E como ela também vai enfraquecendo, se afastando, vai parar de entrar tanta umidade aqui nessas áreas do litoral, né, e proximidades. Então, a tendência para os próximos dias, até o domingo, é que o tempo passe a ficar mais firme no litoral paulista, mais aberto também, né? O sol, aos poucos, nesses próximos dias, vai voltar a predominar. O final de semana terá um tempo bem, bem bonito, uhum, até no litoral paulista, aqui na capital também. Só que nós teremos madrugadas bem geladas. E aí, a exemplo, aqui na capital paulista, durante o final de semana, as madrugadas serão mais frias do que nós estamos sentindo agora. Para o sábado, a mínima prevista é de 10 graus, para o domingo de 9 graus, mas como também teremos predomínio de sol, vai dar uma esquentadinha aí no período da tarde.
Cássia. Muito obrigada, Fabiana. Até a próxima.
Até, ótimo feriado.
Jornal da CBN.
Oito e 56.
Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento, Monroy e Monroy Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil.
Bom dia, PVC.
Bom dia, Cássia Godoy, tudo bem? Bom feriado.
Bom feriado. Você fala conosco exatamente de onde?
Morristown. Morristown é a cidade onde a seleção brasileira treina. Eu contei ontem no ponto final que é parecido um pouco com o que foi em 94, só que do outro lado do país. Em 94, a seleção morava em Los Gatos, treinava em Santa Clara e jogava em Palo Alto, sede de São Francisco. Aqui a seleção mora em Basking Ridge, tá a 5 minutos daqui, treina em Morristown e joga em East Rutherford, que é Nova Jersey. É parecido, são três bases da seleção brasileira diferentes para morar, para treinar e para jogar. Eu tô em Morristown, região de Nova Jersey.
E a seleção brasileira vai passar por mudanças. Que mudanças são essas do Carlo Ancelotti, hein?
Principalmente o Paquetá vai entrar no meio campo e o Igor Thiago, que jogou bem o segundo tempo. O Igor Thiago bateu o recorde de gols de jogadores brasileiros na história do campeonato inglês. Foi vice-artilheiro do campeonato inglês, só fez menos gols do que o norueguês Haaland, do Manchester City. E o Ancelotti está sentindo falta de um centroavante, de um jogador mais típico de área. Então vai jogar com o Igor Thiago e vai mudar a posição do Igor do Vinícius Júnior, que passa a ser um ponta esquerda. Ou um jogador. Ele não vai marcar pelo lado esquerdo, mas ele vai atacar pelo lado esquerdo muito e vai ter um homem mais fixo de área. Principalmente a entrada do Paquetá no meio-campo, porque o Ancelotti está sentindo, e alguns líderes do elenco estão sentindo, falta de teste com um meio-campo mais robusto, um meio-campo mais forte. Essa história que muita gente chama de 4-2-4, eu não gosto de chamar de 4-2-4, porque quando defende com duas linhas de 4-4-2. Mas os líderes do elenco, principalmente, estão conversando muito sobre precisar testar em jogos um sistema com meio-campo mais forte. Por isso o Paquetá entra no time, devem sair da equipe o Matheus Cunha, que vinha jogando do lado esquerdo, o Luiz Henrique, e muda a posição do Vinícius Júnior, que passa a ser um ponta pelo lado esquerdo.
Muito bem. O que a gente pode esperar para a próxima partida, que ainda não é Copa, hein?
Sábado, o Brasil enfrenta o Egito, de Mohamed Salah, que está de saída do Liverpool. É a tentativa de replicar, não é exatamente o mesmo tipo de jogo, mas o Brasil vai enfrentar um adversário da África Árabe, porque vai estrear contra o Marrocos. Então, o Egito é uma espécie de teste para jogar contra o Marrocos, primeiro adversário do Brasil. O Brasil joga neste sábado em Cleveland. Amanhã eu me desloco para Cleveland para fazer o jogo de sábado amistoso em Cleveland, exatamente uma semana antes da estreia, no outro sábado, contra a seleção marroquina.
Tá certo. Então amanhã a gente já conversa. Você vai estar em Cleveland na hora que a gente for conversar de manhãzinha?
Vou estar no aeroporto.
Ah, tá certo. Obrigada, PVC. Até lá.
Obrigado, Cássia. Bom feriado para todo mundo.
Bom feriado. Então lembrando que a partida do Brasil contra o Egito vai ser no sábado, 7 da noite.
Futebol Globo CBN. Aqui todo mundo é Brasil.
9 horas.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 4 de junho de 2026. O senador Flávio Bolsonaro foi apontado como culpado por ameaças ao PIX ou pelo novo tarifaço anunciado pelos Estados Unidos em 8 de cada 10 mensagens sobre o assunto trocadas nos mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram, monitorados pela empresa de análise de dados Palver. O levantamento se refere ao período de 27 de maio a 2 de junho e está atrelado à viagem de Flávio aos Estados Unidos e à reunião com o presidente Donald Trump na Casa Branca no dia 26 de maio. A infiltração do crime organizado nas eleições pelo Brasil preocupa as autoridades eleitorais. Segundo investigadores consultados pela TV Globo, facções como o PCC e o Comando Vermelho financiam candidatos com o dinheiro oriundo do tráfico e roubos. Em Santa Catarina, foi identificado um esquema de compra de votos que usava cocaína como pagamento. Nas eleições de 2024, os endereços de 53 locais de votação no Rio de Janeiro foram alterados para proteger eleitores de ameaças e coações. O recém-firmado acordo de cessar-fogo fechado entre Israel e o Hezbollah, com mediação dos Estados Unidos, começou fragilizado. A imprensa do Líbano relata disparos no sul do país. Na noite passada, um soldado de paz da ONU morreu e outros dois ficaram feridos na região. O ministro da Segurança Nacional de Israel classificou a trégua como um erro grave e disse que o premier Benjamin Netanyahu não resistiu à pressão americana. Representante da extrema-direita israelense, o ministro afirmou que o Líbano não é um estado confiável. Horário de Brasília, 9:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Tem lentidão agora para quem vai no sentido rodovia Ayrton Senna, da Ponte dos Remédios até a rodovia Anhanguera. Reflexo de ocorrência na pista central um pouco antes do acesso para Anhanguera. Depois o trânsito libera e aí volta a ficar mais carregado pela pista expressa, lá na aproximação com a Ponte Aricanduva. Nesses dois trechos, vale o motorista utilizar a pista local que tem melhores condições. Marginal Tietê, para quem vai em direção à rodovia Castelo Branco, sem pontos de congestionamento nesta manhã.
9:03.
Jornal da CBN. Apresentação: Cássia Godoy.
Um ótimo dia para você que está conosco no Jornal da CBN, edição desta quinta-feira. Hoje é dia 4 de junho de 2026. E nós vamos falar agora sobre a decisão do Congresso de derrubar a resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente com diretrizes para o aborto legal em casos de menores de 14 anos. Lembrando que a resolução determinava que menores de 14 anos poderiam realizar o aborto. E lembrando, estamos falando do aborto legal em qualquer mês da gestação. Quem está em contato conosco agora é o Dr. Olímpio Barbosa de Moraes Filho, vice-presidente da região Nordeste da Federação Brasileira das Associações em Ginecologia e Obstetrícia. Dr. Olímpio, bom dia, muito obrigada por estar conosco nessa manhã.
Bom dia, Cássia. É um prazer estar com vocês.
Doutor, essa decisão do Congresso, ela vem se somar a uma série de medidas recentes que já buscavam, né, dificultar ou até impedir o acesso a esse direito em casos permitidos pela legislação. Então, eu quero ouvir o senhor do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista da medicina, da ciência, o que, que significa obrigar uma menina de 14 anos ou de até 14 anos, né, pode ser uma criança, inclusive, a passar por uma gestação. E aí eu quero considerar os aspectos físicos e também emocionais.
Bom, primeiro, Cássio, é um esclarecimento. Essa, a CONANDA, né, ela apenas é uma diretriz, ela juntou tudo que existe no nosso direito, nas nossas leis, nos nossos protocolos, né, muito referendado por Ministério Público, Defensoria Pública, no atendimento. Ela não faz leis, é apenas um protocolo que serve para nortear os serviços que atendem mulheres e violência no Brasil. Na verdade, a retirada disso não muda nada o atendimento. É para tranquilizar a sociedade brasileira, certo? Que não muda nada. Os serviços vão continuar atendendo de acordo com a lei. É lamentável que tenha um Congresso que retire um documento de orientação, certo? Que ali está concentrado passo a passo. Então, nada que está escrito ali foi de nada que está contra a lei. Uhum. Então, é para tranquilizar os colegas médicos e a população que vai continuar fazendo, apenas que foi retirado, que não é dever, eu acredito, do nosso deputado, senador, com tanta coisa importante, tirar apenas uma diretriz, um documento que faz o passo a passo. Na verdade, é uma intenção apenas de causar tumulto, não é, no ano eleitoral, de passar fake news e mostrando que essas pessoas estão muitas vezes do lado do estuprador. Porque tudo que tem escrito no documento, Cássia, vou dizer a você, uma criança abaixo de 14 anos, quando é estuprada no Brasil, ela tem direito ao aborto, certo? Uhum. Então, eles alegam lá, mas é a criança que vai autorizar. Muitas vezes, Cássia, vocês sabem disso, que 80% das violências contra essas crianças, o perigo é em casa, são pessoas em casa, muitas vezes pai, padrasto, que muitas vezes tem conivência da mãe também, certo? Então, quando essa criança chega no hospital, você esperar que o estuprador, o pai dela, ou o tio dela, o responsável legal, autorize o abortamento, é pouco provável, porque ele sabe se isso acontecer, é aberto um processo, né? Vai ter a cadeia de custódia, que é o estudo DNA, que vai vincular e vai terminar essa pessoa respondendo criminalmente por isso, né? Então, tem muitas vezes que as pessoas da família são as primeiras a obstruir o acesso ao aborto legal. E quando acontece isso, a gente passa para o Conselho Tutelar, a gente passa para o Ministério Público, Defensoria Pública, para a retirada da guarda, né? Então, é inadmissível uma criança de 13 anos depender da autorização do seu próprio estuprador. Então, esses deputados, senadores que aprovaram isso, eles estão protegendo não a criança, estão protegendo o estuprador, porque o estuprador não vai autorizar, não vai haver o aborto, não vai chegar na saúde, não vai ter processo contra o estuprador.
E no Entendeu? Limite estão até impedindo que essa criança, como o senhor disse, possa ser retirada de um convívio familiar que pode ser criminoso.
Exatamente, eles querem que a criança volte para o convívio para continuar sendo estuprada. E muitas vezes sendo morta pelo estuprador, sabendo que ali é uma iminência de risco de num dia ser descoberto. Cássia, é muito triste, certo? Eu trabalho com isso há 30 anos aqui no CISAN, na maternidade onde eu trabalho em Pernambuco, né? Completou agora, dia 28, o serviço chamado Pro Marias, e os relatos de história durante esse tempo todo são horríveis, né? Casos terríveis de violência que as pessoas nem imaginam que possam existir, né? A principal causa de morte dessas crianças não é câncer, não é infarto agudo do miocárdio, é a violência sexual. A violência sexual ou morre por causa do acesso, a falta de acesso ao aborto seguro, que muitas vezes ela procura resolver de qualquer jeito, tomando até veneno de rato, e só descobre que ali tinha uma gravidez na verificação do óbito, certo? E muitas vezes elas suicidam, levam a doenças graves, com disfunção sexual, depressão, ansiedade e suicídio em adolescentes. Quando, algumas vezes, a criança aparece morta. E quem matou essa criança? É um feminicídio também, certo? Então, é uma coisa assombrosa como a gente vê deputados e senadores, essa crueldade, né? Que não, acho que a sociedade não pode permitir.
Agora, doutor, o senhor estava explicando para a gente que, do ponto de vista legal, a derrubada da resolução não faz com que haja uma mudança de legislação. Ou seja, o aborto legal continua sendo garantido no Brasil. Mas nós sabemos que esse tipo de medida pode causar confusão, inclusive nos serviços de saúde, e abrir brechas para que se dificulte o acesso a um direito que é consolidado no país, né?
Cássia, você falou certíssimo. O objetivo é esse, claro. De causar, quer dizer, uma condição política, não é? para que um serviço lá no interior do Brasil se sinta acuado, que ali só sofre pressão de políticos ou de secretários de saúde dizendo: eu não vou seguir porque caçou a Conanda. Então, todos obrigados a oferecer o atendimento à mulher e vítima de violência. Pode ser usado politicamente para obstruir. E é muito triste, Cássia, porque os dados mostram que essas meninas que são estupradas, elas não conseguem ter acesso hoje. A gente acredita que apenas 3% das meninas que são estupradas abaixo de 14 anos conseguem o aborto previsto em lei. Isso é mostrado que no Brasil, por ano, a gente tem 14 mil meninas que são mães com 12, 13 anos, que são obrigadas a fazer o pré-natal e não têm acesso ao aborto previsto em lei, certo? E é muito triste, embora seja um direito, ela não tem acesso, porque quando é estuprada, ela não sabe o que é gravidez. Ela é ameaçada se for descoberta a gravidez, que ela vai ser morta ou vai acontecer alguma coisa com ela. Ela tenta resolver sozinha. E muitas vezes ela morre. Quer dizer, ela não tem ajuda. Muitas vezes ela usa roupa frouxa para esconder a gravidez. E muitas vezes a gravidez só é denunciada quando a barriga está avançada, no quinto mês, Cássia. Aí vem o pessoal tentar tirar o direito ao aborto com 5 meses. Com 6. Aqui no CISAM, nós recebemos toda semana 2, 3 casos de outros estados do Brasil, de criança de 12, 13 anos, que descobriu a gravidez, procurou ajuda com 5 meses. Procura no interior, em outra capital, e esse direito não é garantido. Ela tem de fazer uma ação no Ministério Público, conseguir uma passagem paga pelo estado, trazer a mãe, trazer o acompanhante e o assistente social. Isso aumenta o custo, aumenta o risco e poucas mulheres têm acesso. Porque, Cássia, sem informação não existe saúde. Sem informação não tem direitos. Essas pessoas trabalham para obstruir a informação. Trabalham diariamente trabalha pela ignorância, para não ter acesso aos direitos. Não é? É muito triste.
E, doutor, como que os médicos e médicas que atendem crianças nessa situação estão lidando com esse cenário que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos de tentativa de retirada destes direitos? Os médicos e médicas estão sendo intimidados também?
Olha, claro que sim, né? Dependendo do município. Você tem uma ideia, apenas 3,89%, não chega a 4% do município do Brasil tem atendimento a mulheres vítimas de violência. É uma coisa absurda, porque vocês estão vendo o aumento, né? E a gente não consegue porque não tem ação política para isso aí. Mas é claro, pelo lado dos médicos, pelo menos estou dizendo da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, teve um congresso agora brasileiro em Belo Horizonte, né? E eu faço parte da Comissão de Violência de Interrupção da Gravidez baseada, prevista em lei. A gente tem uma rede muito grande e a FEBRASGO, a Federação Brasileira, é totalmente a favor que o aborto seja tratado de acordo com a ciência, de acordo com o mundo civilizado traz, como mostra a Organização Mundial de Saúde, a Federação Internacional, por exemplo, o presidente da FIGO, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, o alemão, Frank Wohl, estava aqui com a gente. E ele fala muito bem que é dever nosso, médico ginecologista, fazer o papel de defender a mulher, defender a saúde da mulher, baseado nas evidências. É antiético o médico ficar contra a ciência, ficar através de crença. Não é, está no nosso código de ética médica, que é dar à humanidade as melhores evidências científicas para promover beneficência. Então, isso está no nosso código, né? Então, eu tenho, pelo menos na Federação Brasileira de Ginecologia, há um consenso que a gente devia ser igual ao Canadá, devia ser igual ao Japão, todos os países do mundo que trata a mulher como ser humano, certo? Claro, né? Alguns países não tratam, você sabe disso, que existem teocracias que condenam a mulher a um segundo escalão sem direitos. Não é? Mas a gente e isso aí, quando pergunta, Olímpia, FEBRAG é a favor do aborto. Não, nós somos contra o aborto. Nós não queremos que ninguém aborte. Nós queremos que toda mulher tenha gravidez e ela esteja desejando a gravidez, seja motivo de alegria. No Brasil, Cássia, devido à desinformação, acesso ao método contraceptivo, 60% das mulheres não planejam gravidez. Um terço não deseja gravidez. Se a gente conseguisse fazer com que, no Brasil, toda mulher engravidasse desejando, diminuiria uma morte materna, mais ou menos um terço das mortes maternas. Salvaríamos 500 vidas por ano, certo? Isso é baseado em evidências. E quando você trata um aborto com problema de saúde pública, você diminui o número de abortos, porque você aparece com um problema a ser resolvido. A criminalização do aborto inviabiliza o ato médico. Porque imagina, Cássia, que a partir da manhã o infarto agudo do miocárdio seja crime. As pessoas vão chegar no INCOL aí em São Paulo com infarto e vão dizer que está doendo o joelho, com medo de ser punido ou julgado por uma coisa moralmente condenada ou criminal. Então, as mulheres que abortam têm medo de procurar ajuda. E elas complicam, têm infecção e morrem. Já chegam nos hospitais morrendo. É a terceira ou quarta causa de morte materna. É evitável. A gente acredita que é 150, 200 meninas que morrem por ano. Nós matamos uma boate de quis por ano, por causa de crença, misoginia pura. Isso é vergonhoso, eu tenho vergonha, tenho várias histórias, me doeu o coração de ver mãe enterrar a filha, que não deveria acontecer, né? O azar de ter nascido nesse país que odeia as mulheres, né? Se tivesse nascido no Uruguai, no Canadá, no México, na Argentina, na Colômbia, minha gente, essas mulheres estariam vivas. Então, é um dever, Cássia, de você, mulher, de todos nós que amamos, que defendemos a ciência, que somos contra o aborto, que diminuiu o número do aborto, mas não é criminalizando. Não dá certo. Criminalizando, você não resolve, você esconde o problema e mata as mulheres.
É uma discussão super importante e eu acho que o que fica em relação a esse tópico específico da resolução do CONANDO, uma coisa que o senhor já nos trouxe aqui logo de saída, isso não muda a legislação, isso não tira o direito ao aborto legal, nós estamos falando de crianças e adolescentes vítimas de crime sexual. Não existe sexo com menor de 14 anos. Isso tem configuração penal, é estupro de vulnerável. E nestes casos, a legislação protege estas mulheres e essa legislação continua valendo, mesmo depois da derrubada dessa norma do CONANDO pelo Congresso. E isso, inclusive, deve ser judicializado a partir de agora. Por hora, eu quero agradecer muito a participação ao vivo conosco, os esclarecimentos do Dr. Olímpio Barbosa de Moraes Filho, vice-presidente da região Nordeste da Federação Brasileira das Associações em Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Doutor, muito obrigada por ter trazido aqui o conhecimento do senhor, a palavra da ciência e da medicina em relação a esse assunto. Um bom dia.
Bom dia, obrigado.
Agora são 9h18.
Chegou a conta negócio do Mercado Pago e eu vou te contar três coisas que podem ajudar o seu negócio a crescer. Primeira, com a conta negócio do Mercado Pago, 9 a cada 10 negócios têm crédito aprovado. Segunda, o dinheiro das vendas cai na sua conta em segundos. E terceira, o dinheiro do seu negócio rende até 120% do CDI nos cofrinhos. Pronto, agora imagina o que elas podem fazer pelo seu negócio todos os dias. Abra já sua conta, Mercado Pago, seu negócio tem tudo para ganhar.
Grande parte das tubulações que levam água para sua casa tem mais de 40 anos. Não atendem às necessidades de uma população que cresceu. Acontecem rompimentos que precisam de reparos emergenciais que você vê pelas ruas. Para resolver estes e outros problemas históricos, a Sabesp garantiu 70 bilhões em investimentos até 2029 para modernizar milhares de quilômetros de rede, garantir o abastecimento e fazer saneamento chegar aonde ainda não existe. Mas precisamos ser transparentes com você. O volume de obras tem gerado transtornos, desvios no trânsito e, infelizmente, acidentes. E isso a Sabesp não vai tolerar. Estamos aperfeiçoando todos os protocolos de engenharia, segurança e de atendimento para agir de forma mais eficiente. A Sabesp não vai parar de evoluir, mas vamos fazer isso com respeito à sua rotina, enquanto cumprimos a missão de levar saneamento para todos até 2029. Sabesp, fazendo por você.
9h20. A curadora de uma mostra sobre o funk no Museu da Língua Portuguesa disse que foi vítima de censura. A exposição foi cancelada. A exibição foi alvo de políticos de extrema direita que apontaram o conteúdo como uma apologia ao crime.
O Museu da Língua Portuguesa encerrou, antes do previsto, a mostra Funk, um grito de ousadia e liberdade. A exposição ficou um ano e meio em cartaz no Museu de Arte do Rio de Janeiro e ganhou conteúdos inéditos sobre o funk paulista ao chegar em São Paulo em novembro de 2025. A curadora da mostra, Renata Prado, fez uma carta aberta nas redes sociais criticando a decisão e disse à CBN como enxerga o encerramento da exposição.
Claramente eu enxergo isso como uma censura. A partir do momento que a cultura funk ela vai subindo para um patamar, considerando que é um patamar institucional, se tratando de uma exposição no Museu da Língua Portuguesa, a gente está conseguindo levar o funk para outros lugares e, consequentemente, isso vai gerar ataques da extrema-direita, que já criou uma estratégia de se apropriar do funk para se utilizar dessa cultura e fazer dela um palanque político.
A mostra contava com quase 500 obras de arte, fotografias,